RFI convida.
Elcio Ramalho.
A Rádio França Internacional recebe hoje em seus estúdios o cientista político Breno Bringel, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação. Bem-vindo à Rádio França Internacional, Breno.
Olá, Elcio. Olá a todas, a todos. Obrigado pelo convite.
Prazer é nosso em recebê-lo. Breno, vou só lembrar que você é formado e tem doutorado na área de ciências políticas, atua também na área de sociologia e desde 2015 você é diretor de estudos associado pela Fundação Maison de la Science de l'Homme, aqui em Paris. E aqui na capital francesa você tem uma série de atividades acadêmicas, né? Entre elas uma palestra na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, onde falou sobre o tema Bolsonaro, neoliberalismo autoritário e ativismos emergentes. Que associação que você fez com essas duas áreas, né? Da economia e das ciências sociais, falando de neoliberalismo autoritário e esses ativismos que emergiram, Breno?
Em primeiro lugar, acho que é muito difícil explicar para alguém que não conhece muito o Brasil, é difícil fazê-lo, inclusive para aqueles que vivemos e conhecemos muito o Brasil, o que tem acontecido na política brasileira nos últimos anos, né? Parece às vezes que a política brasileira é uma espécie de série da Netflix, né? Em que há uma série de episódios e acontecimentos bombásticos, o último dele agora o episódio do Moro com o Intercept, né? Que conseguiu, essas mensagens do Telegram, de fato, ilustrar, né, a falta de imparcialidade dele, como isso induziu a prisão do Lula. Ao mesmo tempo, parece que nós temos uma série de episódios que vão trazendo personagens novos que não estavam no cenário antes, né, e que são esquecidos também de maneira muito rápida, né? Ninguém fala hoje do Eduardo Cunha, não sei o que vamos fazer, ou se vamos lembrar do Queiroz daqui a um tempo. Mas é uma trama, né? Parece uma trama no qual há certas improvisações, ações criminosas, conspirações. E no meio de tudo isso, acho que é muito difícil, né, a gente criar uma narrativa mais analítica sobre o que tem acontecido no Brasil. Essa ideia de neoliberalismo autoritário me parece importante para definir o que é a base, talvez, do governo e do projeto Bolsonaro. Não como um projeto fascista, como dizem alguns, ou como um projeto necessariamente populista, mas na base do bolsonarismo, digamos assim, né, existe de fato articulação entre, por um lado, um projeto radicalmente neoliberal que está vinculado a um novo tipo de autoritarismo social. Eu acho que isso é uma passagem, uma transição, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, de um modelo que era um modelo, podemos dizer, social-liberal, ou de um capitalismo com rosto humano, não é? No qual democracia e capitalismo coexistiam, com algumas tensões, mas coexistiam bem. Hoje o que nós temos é o próprio capitalismo contra a democracia fortalecendo essa dimensão do autoritarismo.
Agora, há resistências em relação a esse novo modelo, digamos assim, né? Por exemplo, a gente viu recentemente manifestações e greves contra a reforma da Previdência, contra algumas medidas do governo, como cortes na área da educação, por exemplo. Como é que você vê essa reação a algumas medidas desse governo?
Eu acho que há resistências em diferentes âmbitos, né? De resistências no interior do próprio governo, que não é homogêneo, não é um bloco monolítico. Nós temos, de fato, algumas agendas que o Bolsonaro tentou implementar, como, por exemplo, a agenda ambiental, que sofreu resistências do próprio agronegócio, né? Que não quis, de fato, levar adiante, porque ia ser muito prejudicado com a saída do Brasil do Acordo de Paris, por exemplo, né? Existem tensões no interior do governo, mas se olharmos mais para a oposição crítica, para as ruas, né? O que me parece é que nós vivemos hoje, e vivemos desde o impeachment, do golpe, né, contra a Dilma, é uma resistência defensiva, né? Na boa parte das esquerdas ou das sensibilidades mais progressistas do Brasil, entraram num momento de defesa daquilo que havia sido conquistado, digamos, nos últimos anos, luta contra o desmantelamento, né, do Estado, pelos direitos sociais, contra a perda dos direitos sociais, agora contra a possibilidade que os conselhos de participação, por exemplo, sejam totalmente banidos. E essa dimensão, digamos, da luta mais reativa, né, mais defensiva, ela às vezes oculta, eu acho, uma outra dimensão, que é a dimensão de construção de alternativas políticas de fato, né? Parece que é num momento de autoritarismo forte e de tantos ataques, é muito difícil a gente imaginar ou construir algo para além do que está posto, né? Mas existem alguns movimentos e algumas iniciativas que estão caminhando nessa direção.
Que iniciativas, por exemplo, você observa, Breno?
Eu acho que existem muitas iniciativas mais localizadas, né, mais territorializadas, que talvez não estejam na grande mídia, que não estejam dentro do grande debate político nacional hoje, mas são importantes para ir construindo um porvir. O grande problema é que elas estão ocultas ou invisibilizadas pela polarização política que nós vivemos no Brasil. No Brasil hoje existe muita gente que não cabe nesse fla-flu aí, que é, por um lado, o Bolsonaro, o campo da direita e extrema-direita, e por outro lado, o campo do PT ou do que historicamente se chamou de campo popular democrático no Brasil, não é? Existem muitos ativismos à esquerda, existem muitas pessoas, cidadãos normais, né, que de fato estão construindo visões alternativas do Brasil e não se encaixam nessa polarização, né? Nós temos um movimento juvenil e estudantil renovado no Brasil hoje, nós temos muitos movimentos de luta pelo território que são muito importantes, movimentos indígenas, movimentos camponeses, movimentos quilombolas, movimentos que têm no território seu trunfo, sua identidade, sua forma de vida. Nós temos um movimento feminista muito ativo, heterogêneo, mas muito ativo no Brasil hoje. Nós temos, ao mesmo tempo, algumas tentativas de articulação política que não são simplesmente, digamos, anti-institucionais, mas estão tentando reconstruir também a política no nível institucional, mas sobretudo local, né? Sobretudo municipal. Talvez um exemplo interessante seja a experiência recente em Belo Horizonte da Gabinetona, né? Que é uma experiência uma campanha e de um mandato coletivo de mulheres feministas que conseguiu agregar e aglutinar, né, em torno a um projeto que vincula movimentos sociais, artistas, partidos e uma gama muito ampla, né, de sensibilidades, digamos, progressistas. É um projeto muito interessante que está disputando narrativa, que está disputando a política, o modelo de cidade em Belo Horizonte nos últimos anos, né?
Breno Bringel, cientista político e professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação na RF Convida.
Obrigado, Elcio.